A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Partiu Luan, dominou, o lance é bom, olha o gol, golaço do Grêmio! Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, gol do Grêmio!
Torcedor Tricolor, iniciando mais um podcast aqui em GE.Globo, episódio 267. Faltam poucas horas para o início do Campeonato Gaúcho 2024. Com cobertura especial da RBS TV, Grupo Globo, Premier, GE.Globo, GZH, enfim, o grupo estará mobilizado para mais um gauchão. O Grêmio estreia neste sábado contra o Caxias no Estádio Centenário em Caxias do Sul. Mais um ano, né, que o Grêmio estreia contra o Caxias no ano passado com gol de Luizito Soares. E neste ano, com gol de JP Galvão, com gol de Soteldo ou com gol de outro atleta? Eu cito estes nomes porque o Grêmio até o momento não trouxe uma contratação de repercussão. E o Grêmio parece um pouquinho parado. Já conversamos sobre isso no último podcast e vamos explorar a partir de agora isso e muito mais, como também a provável escalação para a estreia. Ao lado de Ketelin Rodrigues, a nossa Keke, torcedora e influenciadora. Fala, Keke, seja bem-vinda. Aquele abraço.
Fala, Bruno. Aquele abraço, Gabi, torcedor gremista. Vamos que vamos, né? Mais um gauchão em nossas vidas. Um pouco preocupado ainda com a movimentação do Grêmio no mercado. Mas vai começar a temporada. Se é boa ou se é ruim, a gente não sabe ainda.
Geralmente, quando começa a temporada com o Renato no comando, sem muita expectativa, geralmente o time do Renato dá conta do recado. Vamos ver se isso vai acontecer novamente. Gabriel Girardon completa o nosso trio para o podcast do Grêmio. Um quase titular, Gabriel Girardon. Seja bem-vindo de novo.
Um abraço, Bruno Keke, torcedor tricolor que nos acompanha. Vem aí o Gauchão 2024, algo que comentamos muito aqui, vivemos intensamente o Gauchão. Tá chegando, o Grêmio buscando um heptacampeonato que só conseguiu uma vez na história. Será que vai conseguir? Time, tá, vamos esboçar daqui a pouco, né? Sem muitos reforços, sem muita expectativa, mas tem mandado bem no gauchão, tem começado bem as temporadas, né? Vamos ver se consegue manter um embalo mais uma vez.
E no fim deste episódio, como fizemos no ano passado, nós vamos vamos apontar onde o Grêmio chegará na temporada. No gauchão, na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. E no ano passado, inclusive, né, pela felicidade de ter Luiz Soares conosco, inclusive apostamos no número de gols de Luizito Soares, né? Mas neste ano acho que a gente não vai apostar em ninguém no fim das contas, né? Vamos ficar apenas nas competições.
Quantos gols o João Pedro Galvão vai fazer esse ano?
É, podemos apostar isso, né? Aliás,
com certeza vai ser mais que o ano passado.
Aliás, o que é aqui no último?
Esperando.
É, o Galvão não fez nenhum gol, né?
Com a camisa do Grêmio. Por isso que eu acredito que ele vai fazer mais.
Eu acho que essa lembrança é importante. Assim, ó, no último podcast nós tivemos a entrevista do Bruno muito recente. O Bruno terminou de falar, nós já gravamos o podcast com aquela ideia de que o Grêmio está contratando um goleiro, que foi o Marquezinho, contratou o Dodi, contratou o Soteldo, considera o Jeromel uma contratação e queria um centroavante que até o momento não chegou. E ficamos meio assim, gente, é pouco, né? Nós três analisamos o grupo do Grêmio e identificamos carências, né?
Sim. Quando gravamos, o Marquezinho ainda não havia sido confirmado, mas já era o
Bruno
indício,
falou do goleiro,
né?
E nós citamos.
Já era o indício, em seguida foi confirmado. E de lá pra cá, ainda não tem centroavante e nem nomes. Tem sido muita especulação, né? Mas de fato, ainda
de fato, muito pouco,
parece,
né,
muito distante ainda um novo camisa 9.
É verdade que o Grêmio vive uma situação financeira difícil, né? Não é fácil competir com outros clubes no mercado. E, ao mesmo tempo, ver o rival ter três jogadores para a posição que o Grêmio sonha. O Inter tem Ener Valencia, tem Lucas Alario e Borré, sendo que dois foram contratados nesta janela, sendo que é o Grêmio que vai disputar a Libertadores. Eu acho que tudo isso está causando um certo ranço, né? Que é uma impressão minha.
Cara, sem dúvida. Não tenho dúvida disso, que as contratações do rival, e o Inter já tinha contratado bem na janela do meio do ano passado, acabam deixando o torcedor do Grêmio um pouco mais aflito, né? Porque a gente termina 2023 muito eufórico. Putz, o Grêmio foi além das nossas expectativas. Agora a gente vai disputar uma Libertadores. O que será que nos reserva? Né? E a direção, no início do ano passado, foi muito criativa. E vale lembrar, por isso que eu acho que está angustiando o torcedor, vale lembrar que o Grêmio, no ano passado, voltava de uma Série B. E conseguiu, com recursos, né, muito criativos, de juntar garantias bancárias do Rigo e tudo mais, conseguiu contratar a ponto do torcedor ficar na expectativa. E eu não digo nem com o Luis Suárez, que ele foi o extra-classe, o extra-campo. Foi a contratação mais absurda. Não esperaria que o Grêmio trouxesse um outro Luis Suárez agora. Mas, ainda assim, a direção conseguiu ser criativa num cenário que era muito pior do que agora. O Grêmio vinha de uma Série B. Né? Então, acho que o que está pegando no torcedor é por que que o Grêmio não está conseguindo se movimentar no mercado, sendo que o cenário hoje é melhor que o ano passado. Né? O ano passado o Grêmio precisou contratar muito porque precisava formar um time. Dessa vez tem uma base. Está contratando muito pouco, mas ainda assim precisa. Não é suficiente para encarar um campeonato, uma temporada que tem Libertadores à frente. E isso tudo está preocupando demais o torcedor. Eu vou dizer para vocês: não tem uma pessoa que me encontre na rua, que a gente troque uma ideia, que a segunda frase depois do oi não seja: eu estou preocupado com o que está acontecendo com o Grêmio. Porque é muito pouco. A gente já viu esse time jogar, a gente já viu essa base jogar o ano passado, e a gente sabe que, se não fosse o Luis Suárez, o Grêmio muito provavelmente não chegaria onde chegou.
É importante lembrar, e eu vejo em redes sociais, e até vejo alguns torcedores falando: não, mas tem até abril para contratar. Na verdade, não. É até 7 de março. A janela fecha 7 de março, a janela nacional. A janela para transferências, para jogadores serem inscritos no boletim informativo diário da CBF. Então não é até abril. O prazo não é tão largo assim. Ele tem tempo para contratar, mas 7 de março é o limite e não o mês de abril. Então acho que é importante a gente colocar isso para o torcedor, né? É 7 de março que fecha a janela de transferências. Quero te ouvir, Gabriel. O que está faltando? Está faltando criatividade? Está faltando identificar que o grupo é carente? O que está faltando para o Grêmio dar uma resposta para o torcedor?
Acho que um pouco de cada, Bruno. Eu acho que o 2023 do Grêmio mostrou muita coisa positiva, muito, muito além do que o torcedor podia esperar. Mas, ao mesmo tempo, não me parece muito difícil de fazer um diagnóstico de que a maioria... Isso aqui já é um assunto até batido, que a gente falou muitas vezes, que muito disso é por causa do Luis Suárez, que era um cara que é totalmente fora da curva. O resto, tirando o Suárez do time, é um time que beira o comum, de certa forma, que é o que temos hoje. A gente tem alguém para minimamente, quer dizer, não é nem para suprir a lacuna do Suárez, é alguém só para ter 11 em campo, e o resto é uma base, é uma boa base. O Grêmio tem um bom meio campo, já identificamos isso aqui, mas me parece ter outras carências e causa uma certa estranheza, até em cima do que a Kek falou, dessa lentidão, dessa demora, ou mesmo da falta de movimentação da diretoria, que ano passado, é bem verdade, precisava reformular, era um momento onde tinha que modificar muito no elenco. Agora é o contrário, tá, tem uma base mantida, mas muito pouco tem sido feito. E se for pensar que o time foi bem ano passado e alcançou uma semifinal de Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro, entrou premiação também, tem uma disputa de Libertadores por vir, que também mais premiação e também o atrativo da Libertadores, é um tanto decepcionante, me parece, assim, a minha opinião é essa, de uma movimentação tão...
Eu acho que essa é a palavra, assim, decepcionante, acho que esse é o sentimento do torcedor. E vai dizer que o discurso ele mudou, porque na primeira entrevista do Brum, na representação, ele fala: temos uma base, a gente entende que essa base é o suficiente para iniciar a temporada. E na entrevista, depois da apresentação do Marquezinho, é Marquezinho, né, que ele chama de Marte, né, ele fala: é óbvio que a gente sabe que o time tem deficiências e que tem carências a serem supridas, mas por conta de uma questão financeira a gente não está conseguindo. Então, até o próprio discurso mudou. peraí, vocês identificaram que a base é interessante para começar o ano realmente, ou o problema realmente é financeiro? E se for financeiro, cara, o Grêmio foi tão criativo ano passado, conseguindo garantias bancárias, conseguindo parceiros para bancar o salário do Soares. Claro que teria que ser um jogador muito significativo, expressivo, para que conseguissem patrocinadores para bancar o salário. Mas o Grêmio foi super criativo ano passado nisso. Por que que esse ano não consegue? Porque os parceiros estão ali, eles seguem ali.
O próprio Carbajo e Cristaldo, né?
Eu lembro.
Exato. Quando eles foram apresentados, tinha o bonezinho lá do patrocinador, enfim, um parceiro, né, de negócios de longa data do Grêmio. E isso não se vê esse ano. O Grêmio foi certeiro.
E algumas... o cenário do ano passado era muito pior que esse.
Sim.
Eu vou dizer para vocês que no atual cenário do Grêmio, o retorno do Campaz daria um salto de qualidade para a posição. O Campaz pode jogar por dentro ou por fora, pela direita. E no Rosário Central também jogou pela esquerda ali, na provável faixa que Soteldo ocupará. Cara... O Grêmio vendeu 50% do Campaz, mas tem ainda os direitos federativos. Se o Campaz não acerta com o Rosário Central, ele seria muito bem-vindo. É um toque de qualidade. É um jogador que chega num ano de série de rebaixamento, que ele sofre para se adaptar. Em 2022, ele
joga a Série B.
Ele joga a Série B pelo Grêmio sem protagonismo.
Ele alterna...
Ele oscila bastante.
Ele oscila, perde espaço no time, chega a ser reserva.
Em 2023 ele joga um ou dois jogos. Ele até faz um gol de falta,
Não, isso foi lá atrás. Ele é titular na estreia do Luis Suárez, dos três gols.
Na Recopa Gaúcha.
Na Recopa Gaúcha ele é titular.
É.
E aí,
então assim...
Eu acho que eu não lembro se ele chega a atuar depois contra o Caxias na estreia do Gauchão. Talvez ele tenha tido mais um jogo.
Um ou dois jogos e aí foi negociado com o Rosário Central, né?
Negociado por empréstimo com o Rosário Central.
Então assim, em 2021, ano de rebaixamento, que o Grêmio estava numa espiral... 2022, que a gente, aqui no podcast, disse que era um dos piores times do Grêmio do século, ou se não o pior time do Grêmio do século. Claro que ele estava nesse conjunto aí, mas um time coletivo que puxa o cara para baixo. E ele mostrou futebol dos tempos de Colômbia no Rosário Central. Nessa pindaíba danada, que é que eu não sei se o Campaz, Gabriel, não seria um bom reforço para grupo.
Uma coisa que eu penso... Eu sou...
Ele é do Grêmio.
Incrível e estranhamente, eu sou talvez um dos caras que mais... Não defenda, mas talvez dê uma passada de pano no Campaz. Eu acho que uma coisa que talvez marque muito ele negativamente foi o valor pago por ele. Só que eu acho que tem que relevar o contexto. Era um time que estava ladeira abaixo, rumo à Série B de novo... E um time que dificilmente fazia grandes investimentos, né? O Romildo sempre foi meio de praxe, assim. E quando o calo apertou, ele foi lá e pagou uma Babilônia numa promessa da Colômbia.
E ele veio muito...
Que não tinha nenhuma certeza.
Ele veio muito como salvador da pátria.
Exato.
Eu lembro do Herman falando muito sobre o Campaz.
Camisa 7 e tudo. Então, tu imagina o peso. Acho que ele tinha 20 anos.
É, ele chega com 20, 21 anos em Porto Alegre, né? Então, assim, é que nem o Gabriel. Não é que passar pano no Campaz e tratar o Campaz o novo Maradona, o novo Valderrama, o novo craque colombiano. Não é nada disso. Mas é que hoje, com as peças que o Grêmio tem, eu penso que esse cara agregaria.
Não me agrada, o Campaz não me agrada muito, tá? Embora eu acho que ele veio num contexto muito ruim pra ele, né? Como salvador da pátria e tudo mais, teve seus problemas de adaptação, jogou muitas vezes fora de posição dele. Mas ficou um pouco desgastado a relação Keck com o Campaz, assim, de torcedor assistindo o Campaz, sabe? Mas no atual cenário, cara, seria bem-vindo. Seria bem-vindo.
Eu concordo. E dou uma pitadinha de veneno aqui, inclusive. Que...
Gosto.
na parte das mídias do clube. O Grêmio solta uma nota anunciando a volta do Campaz. Até aí, ok. E explicou a situação ali, que vendeu o jogador, mas tem os direitos federativos, blá, blá, blá. Só que em seguida ele vai na rede social, no X, antigo Twitter, e anuncia a volta do Campaz com a palavra reforço.
Tem reforço na área.
Tem reforço no meio-campo, alguma coisa assim. Então, assim que saiu a nota, o tweet foi depois. Mas saiu a nota, a gente repercutiu aqui na redação, né? Estávamos, acho que, quase todos aqui. E eu, inclusive, comentei, eu como um defensor, entre aspas, do Campaz, até falei, olha, talvez seja até um bom reforço, incrivelmente. E na sequência vem o tweet, descrito como reforço. Então, a princípio, me leva a crer que ele vai ser aproveitado.
E horas depois surgiu o papo de que o Campaz já estava acertando de novo com o Rosário Central.
Exatamente.
Aí, gente, é um negócio para deixar o torcedor...
É uma bagunça.
Para deixar o torcedor maluco. E aí, tipo, o cenário assim, é muito desanimador, porque o Grêmio não está reforçando como deveria reforçar. E aí a gente vê algumas barberagens que fazem com que o torcedor fique mais aflito e mais irritado. Eu cito essa do Campaz, como tem reforço na área... É, tem a do André Henrique também lá, que o Grêmio se acertou com o Ercílio Dias, né?
Ercílio Luz. O Grêmio supostamente já quitou a dívida, ou já mandou uma parte do dinheiro para o Ercílio Luz, mas não se acertou com o André Henrique, é isso, né?
Que foi exatamente o que aconteceu com o Campaz.
A gente critica
o que aconteceu com o Campaz e, putz, a gente faz a mesma coisa, né? Não conversa com o jogador antes, né? Ou se não conversou com o jogador, não passou para ele os valores que pretendia pagar, né? Para que ele continuasse aqui.
Aliás, André Henrique nem no BID consta. Não assinou o contrato ainda, nem no BID consta e fora da primeira rodada. Vamos de JP Galvão.
Sim, já era...
Eu acho que já iria, tá?
Já iria. Esperado. É, mas, pelo menos, supõe-se. Do momento que a gente grava, tem mais um dia, né? Teria mais um dia ainda pra ele constar no BID. Ele e André Henrique, né? Pra poder estar à disposição pra viagem a Caxias e a estreia.
Teve um jogo treino no caminho aí que não é muito parâmetro, é mais para soltar os caras, ritmo, aquela coisa toda, mas teve um 9-0 no Sindicato dos Atletas, com gols de JP Galvão, teve gols de Galdino.
Foi dois do Galvão, dois do André Henrique, Galdino fez gol, o Dodi fez gol também, Fila Sante, e teve um gol contra também.
Teve o gol contra também,
perdi as contas.
É, mas é por aí. Foi 9-0 no Sindicato e nós já temos uma ideia de time base, né?
Sim. Tô venenoso hoje, Bruno.
Vamos lá.
Grêmio, vocês não divulgaram a escalação do time,
cara? É brabo, né?
Pô, não precisa, né?
É brabo.
Detalhes...
Pelo menos assim, o Grêmio divulgou que teria o jogo treino, né?
Sim. É, jogo treino com portões fechados, importante destacar, né? Alguns sócios ali foram, apenas acompanharam, mas depois teve uma nota no site... E posteriormente, bem depois, teve aí o vídeo com os gols. E não foi divulgada nem a escalação. Então, cara, eu acho que é umas coisas meio...
Mas não é só no Grêmio que isso acontece. No outro lado, no outro time da cidade também é difícil.
Sim.
Também é difícil. Bom, não temos entrevistas coletivas, né? O que teve no Grêmio até agora? O Marquezinho. Aí Soteldo e Dodi já deveriam ter falado, né? Aí por questões que fogem do controle do Grêmio, temporal, falta de energia no CT Luiz Carvalho, Soteldo e Dodi ficaram para sexta-feira.
Mas também, Bruno, o apresentado até agora foi o Marquezinho, que chegou bem depois deles.
Bem depois.
Soteldo e Dodi foram anunciados ano passado.
Não, e podia ter feito no dia... Não tô querendo aqui me meter
de treino,
e dar pitaco...
De dias para isso ter sido feito?
Na condição do Grêmio, eu tô olhando do lado como jornalista e do lado de setorista, de repórter. Cara, abre dia 1 com o Soteldo, dia 2 com o Dodi, dia 3, sei lá, com o Kaique, renovou o contrato, Bruno Vini renovou o contrato, podia ter... Tá, vamos lá, tô sendo muito chato, uma entrevista por dia é demais pra eles, então uma entrevista a cada 2 dias.
Mas na época lá que a gente trabalhava junto, tinha duas entrevistas
tinha
por
duas
dia.
Tinha duas entrevistas por dia, falava...
Duas por dia, todo dia
subiram
tinha.
Subiram da base o Gabriel e a Kek. Não, hoje os... A Gabriel quer que vão conceder entrevista os dois juntos. Cara, uma entrevista de 3 minutos.
Toda sexta-feira o técnico falava.
Agorizado, não conseguia falar direito, mas é assim que tu põe os caras, o Everton Cebolinha, a primeira entrevista do Everton Cebolinha, ele não conseguia, de tão nervoso, ele mal conseguia elaborar as frases. O Everton Cebolinha hoje dá entrevista porque ele cresceu profissionalmente e assim, e também funciona essa relação com a imprensa. Bom, mas né, não estamos aqui pra
é legal pro torcedor
isso, né?
Também, o torcedor quer ouvir.
Torcedor conhecer, saber quem é e tal.
Exatamente.
Como é que fala, que voz tem.
Mas eu vou te dizer, eu tô muito ansiosa pela entrevista do Renato. Eu preciso, porque assim, vamos lá, o Renato esbravejou algumas vezes o ano passado por conta de qualidade do grupo. Vai. Queria reforçar. Assim, citou inúmeras vezes na janela do meio do ano que ele precisava de pontas. E agora, perto de renovar, ele foi incisivo em dizer que só renovaria com o Grêmio se fosse reforçado, se o elenco fosse reforçado, se ele tivesse peças para trabalhar. O Renato renovou. Essas peças não estão chegando. Foram 3 reforços até o momento. Beleza, um ponto é que ele gostaria muito, né? Que ele gosta de trabalhar com os pontos, mas
perdeu outro.
Perdemos outro, né? Perdemos o Ferreira. Então, quero muito ouvir o Renato. Acho que vai ser só depois do jogo contra o Caxias.
Só depois do jogo. Estamos gravando 48 horas antes do jogo.
Sim.
Na quinta-feira é portão fechado e Soteldo e Dodi foram adiados porque não tem luz no CT Luiz Carvalho. E não é por incompetência do Grêmio, é por conta do que aconteceu em Porto Alegre. Até disseram que não foi exatamente um ciclone que passou pela cidade, mas enfim, foi uma tempestade,
foi bizarro.
Um temporal com muita chuva, muitos milímetros, com muito vento, com raios e trovões, isso aí afetou Porto Alegre, tem muita gente até agora sem luz, então a gente entende porque Dodi e Soteldo foram adiados. Como eles falam na sexta, eu acho que o Renato não fala. E eu também estou curioso.
Gostaria muito de ouvir o Renato. Acho que, inclusive, seria... né? Ah, vamos abrir a temporada, o Grêmio vai jogar no sábado. Assim, ó, abre com o Renato.
Conhecendo o Renato, fugindo agora desse assunto da comunicação de Grêmio, não, a crítica não é só para o Grêmio, é também para o Inter. Zero entrevistas coletivas do outro lado. Aí eu falo como jornalista, não mais como podcast do Grêmio, né? Então, voltando para o que interessa para o nosso ouvinte. Eu acho que o Renato vai colocar panos quentes na situação, por mais pé da vida que ele esteja. Se é que ele está...
Eu acho também.
Se é que ele está irritado.
Não, eu acho que ele tá irritado.
Não, acho que sim.
Com certeza. Acho que sim. Com certeza. Porque o Renato batia muito nisso, na tecla de, olha, a gente precisa reforçar.
Aí outra, se o Renato joga no ventilador agora, isso aí pro ambiente...
Mas eu acho que ele não faria isso.
Eu acho que ele vai colocar panos quentes.
Acho que não. Apesar que o fator campo também é... Se o Grêmio perde na estreia pro Caxias jogando mal, por exemplo, já...
Não, eu não acho que ele passaria panos quentes totalmente, assim. Eu acho que alguma coisinha ele daria. Eu acho que ele estilo Renato
uma
de
letrinha,
ser.
Uma letrinha.
Uma letrinha no estilo Renato de ser. Sem esbravejar, porque é o primeiro jogo da temporada, né? Mas, não, a nossa diretoria tá trabalhando, eu converso diariamente com eles.
Troco ideia
com eles, entendeu? Precisa realmente reforçar, mas dando aquela letrinha de Renato que a gente sabe que ele dá.
Gabriel falou um cenário que eu não tinha me dado conta. Por todo esse contexto e por esse ranço já admitido, inclusive pela KEC, que representa a torcida gremista aqui, um revés em Caxias do Sul pode causar, não digo uma crise, mas já digo transformar esse ranço numa coisa pior?
Eu digo crise.
Crise?
Eu digo crise, porque o jeito que o torcedor tá nas redes sociais, cara, tá insuportável abrir o Twitter. Insuportável, assim. E, assim, eu compartilho o sentimento do torcedor. A galera que eu falei, como eu falei, a galera que eu encontro na rua, todo mundo fala a mesma coisa. Gente, eu tô preocupado, o que que tá acontecendo? Por que que a gente não tá contratando? Como é que vai ser a Libertadores? Vai ser um ano de como é que é? Carne de pescoço pro Grêmio, que não deveria ser, né? Esse ano a gente poderia disputar. Pô, a gente volta pra Libertadores, né? Não quero ser coadjuvante na Libertadores, não quero sair na fase de grupos da Libertadores. Então, eu acho que um revés somado a tudo e todo esse ranço que a torcida do Grêmio tá, somado aos bons reforços que o rival tá trazendo, eu acho que sim, é uma crise precoce, mas tem crise.
Não seria uma crise técnica do time, de uma sequência de resultados negativos, porque seria o primeiro jogo, mas por tudo que...
Por todo o contexto.
Por todo o contexto, né? Das contratações, isso inclui o rival, etc, etc. O que a
direção
está
sendo muito criticada nas redes sociais. Muito, muito. E a gente teve essa semana também um favor, né, do Calef dando entrevista, botando um monte de...
Para o Leonardo Meneghetti.
M no ventilador, exatamente. Então, isso também contribui para que os torcedores que, né, não sabem muito bem das coisas que acontecem... acaba contribuindo para, meu Deus, o que a direção está fazendo. O Calef era o cara que fazia as coisas. Então...
Eleição é no ano que vem, né? Fim do ano que vem.
É...
O Guerra, o primeiro ano foi...
Exato, fim do ano que vem.
Sim, 23, tá 24, 25. Então, fim de 25 tem eleição.
Isso aí.
Uhum. Tá bom. Processo eleitoral do Grêmio...
Já começou
com essa entrevista do Calef aí que foi forte. Queria citar alguma coisa, Gabriel?
Não.
Adiante. Não? Então, vamos tentar colocar no papel esse time do Grêmio aí com as peças que tem à disposição... Como é que a gente pode montar, Gabriel? O que tu acha que o Renato vai aprontar aí pro jogo do Caxias, tendo em vista que provavelmente o Grêmio vai com força máxima, né?
É possível, é bem possível. Eu acho que deve promover a estreia do Marquezin e do Soteldo, como titulares, eu digo. Eu acho que são... Dos três reforços que o Grêmio tem, creio que dois sejam para a nível de titularidade. Um novo goleiro e um ponta. Um meia atacante ali, para reforçar o ataque. Acho que o Dodi é opção. Acho que laterais e meio campo, acho que também não se altera. Eu, particularmente, fico com um pouquinho de dúvida na questão da zaga, quem que o Renato vai colocar como titular. Acredito que o Rodrigo Eli seja um deles. E aí o parceiro, talvez Kahneman, não sei. E no ataque, acho que o Galdino deve, Deve. Depois a gente ajeita, obviamente, do 1 ao 11, né? Mas acho que Galdino e JP Galvão, como referência, né? Como centroavante, naquela ideia de dar uma moral pro jogador e esperar uma redenção e que ele tenha... Mostre um pouco aqui dos bons momentos que ele teve na Europa.
Colocando no papel, então, seria Marquezinho, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman, com possibilidade do garoto Gustavo Martins, uhum, e Reinaldo. Vilhaçante, PP Cristaldo, Galdino, Soteldo e JP Galvão. É isso, né?
Acho que é isso aí.
Que é lembrando que o cuiabano está no departamento médico, ele sofreu uma lesão muscular grau 1 na coxa, e o Carbajo em recuperação de uma cirurgia, né? Por conta das dores no pubis. O que, que tu acha que é que... Bom, para gauchão, essa barca, naturalmente, deve se sobressair, né?
Eu acho, acredito que sim. Eu iria de Natan, já colocaria o Natan desde o início. Para mim, o Natan vai ser titular nessa temporada. Mas acredito que o Renato, ainda por conta, né, do Natan ser um pouco jovem, ainda o Galdino terminou a temporada passada bem, né, fazendo gol no Maracanã e tudo mais. Tem mais experiência... Terminou com o Moral, acredito que o Renato vá com o Galdino, mas eu iria com o Natan Fernandes, no mais, é isso, não tem muito o que mudar, né? O Marchesin, se tiver à disposição, tem que jogar, Soteldo, aparentemente, tá bem também, tem que jogar. E o miolo da zaga, eu acho que teria que ser Rodrigo Eli e Kahneman mesmo, o Jeromel não sei como é que está a situação dele. Nas laterais não muda, e o meio campo, principalmente, né, não muda, tendo o Vidiaçante ali e o PP juntos.
Desenhando um time reserva aqui do Grêmio, e aí a gente já vai ter uma ideia do que seria a peça de reposição para cada setor. Repetindo o que seria o time titular do Grêmio. Marquezinho, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman, Reinaldo, Vilhaçante, PP, Cristaldo, Galdino, Soteldo, JP Galvão. Reserva do Marquezinho seria Kaique. Ou Grando.
Kaique barra Grando.
Na direita, Fábio.
Sim.
Para Eli, Kahneman, Jeromel e Gustavo Martins.
E o Bruno Vini também tem, né?
Tem o Bruno, sim, Vini, e ainda tem o garoto Natan, que renovou o contrato. Então, Eli, Kahneman, Gustavo Martins, Jeromel, Bruno Vini e o Natan.
E neste...
Já discutimos que falta qualidade, né?
Sim.
Falamos no último podcast.
Sim.
E agora é um problema, né?
Reinaldo.
Não com temos Cuiabana.
Cuiabana machucado.
É.
A não ser que vai subir alguém da base.
Uma questão de
Wesley Costa, não tinha?
Era quem eu ia comentar. Pensando, por exemplo, no ano passado, ele jogou um jogo com o Renato, um time principal. Foi titular na Copinha. Então, salvo alguma alteração, acho que seria, digamos, a terceira opção. Ou a primeira da base para as rotações do Grêmio. É meio parado. Não tem, né?
Tem poucos nomes,
tá,
né?
Tá difícil.
Mas é isso. O que seria um time reserva do Grêmio? Que a gente falou um monte de nome aqui para desenhar. Seria Kaique, seria Fábio, seria Jeromel, Gustavo Martins. Vamos colocar o Cuiabano, tá? Só para a gente desenhar. E Cuiabano. Dodi, Carbajo, Ronald, Natan, Pescador. Aí tô colocando um volante a mais no meio, pela falta de pontas. Natan Fernandes e André Henrique, ou Bessossi no lugar do Ronald ou do Carbajo.
Sim.
São essas as opções do Grêmio. Nem todas à disposição no momento.
Complicado, né?
Cara, pro gauchão, vou te dizer, tá legal.
Tá, pro gauchão,
mas, assim,
sim.
A janela fecha em março e tem Libertadores ali
em
começando
abril.
Em abril.
Nos primeiros dias de abril,
tem
acho.
Copa
3
do
ou
Brasil.
4.
Vai ter mais pra frente, né? O Grêmio entra numa fase mais à frente. Vai ter,
exato,
início de Brasileirão, a outra janela sobe 3 de julho. Então, assim, não é, vamos esperar a janela do meio do ano. Eu já vi esse filme, lembra?
Não,
né,
não dá.
A gente comentou no ano passado, estou o Inter como exemplo. O Inter,
sim,
começou com esse papinho aí, não, janela do meio do ano, dá para segurar com essa barca, e vocês viram o que aconteceu com o Inter.
Não, com certeza. É um grupo muito limitado. Claro que pro gauchão vai brigar pelo título do gauchão. Mas é um grupo limitado para a temporada que tem, vai disputar uma temporada cheia, uma temporada com Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. É muito limitado, muito limitado. O Renato vai ter que rebolar de novo, né? Mais uma vez vai ter que rebolar para escalar time, para daqui a pouco olhar para o banco e achar uma solução para reverter um jogo, enfim.
Lá em Caxias, se o Galdino não estiver bem, ele ainda tem o Natan Fernandes, né? Mas ele vai ter o Bessossi, enfim, né? Falta um pouquinho de qualidade.
Bruno, acho que aproveitando, né? Estamos esboçando e falando em nomes... apesar da eliminação, até diria um tanto precoce, visto a campanha que fazia até então, o Grêmio fez uma boa copinha e tem minimamente ali alguns nomes que daqui a pouco podem também ser aproveitados, especialmente por ser gauchão, né, por ser tal, início de temporada, talvez um momento de fazer um pouco mais de experimentos. Tem alguns nomes aí interessantes também, que daqui a pouco podem ter uma oportunidade no time principal.
Aí é onde eu me agarro, Keck. É naquilo que eu já falei do... Ah, o Grêmio um pouco desacreditado, chega o Grêmio do Renato, vai lá e sempre dá uma resposta. O Renato sempre consegue tirar o máximo dos caras. Então é um mérito que o Renato tem. E a base do Grêmio tem ajudado muito o clube nos últimos anos, principalmente naquele período vencedor de 2016 adiante. Então, o Gustavo Nunes, que inclusive foi a nossa joia, né?
Sim. Bom jogador, hein?
Eu achei interessantíssimo.
Muito
o Jardel,
bom
faro de gol, artilheiro. E tem mais Cheron. O Cheron. Eu também achei um jogador interessante. O Grêmio tem coisa legal ali. Apesar da eliminação precoce, tem coisa boa ali.
Tem coisa boa ali que, se for lapidada, vai render, vai, né, ajudar a contribuir bastante. Mas a gente tem que lembrar que o nível é de copinha. Né? Sim, o adversário era o nível de copinha. É diferente tu colocar os guris, né?
O Renato sempre tem muito cuidado.
Ele
né?
tem.
É muito cauteloso com os
ele
jogos,
tem.
Né? Ele vai soltando aos
mas
poucos.
A boa notícia,
mas
eu vejo
o Gauchão como uma boa oportunidade pra já soltar.
É um momento de experimento.
Solta os guris.
Experimento, né?
Entendeu? Solta, bota pra jogar de vez em quando. Né? O ano passado a gente achou um guri que, putz, vai nos ajudar muito nessa temporada, que é o Natan.
Se o André Henrique não tiver condições de viajar a Caxias, não dá pra chamar o Jardiel pra ser reserva do JP Galvão e dar 15, 20 minutinhos
claro
pro
que
guri
sim.
que tá com a corda
claro,
toda e tá com
claro.
Tá jogado,
claro
tá com ritmo
que sim.
de jogo.
E outra...
Sobra uma bola, mete pra rede, imagina a confiança desse
claro
guri.
Claro que sim.
É. E outra, Bruno?
Não é a solução, né? Mas pode ajudar.
A gente tá falando muito de torcedor preocupado, indignado, aquela coisa. Em compensação, se for tentar pegar alguma coisa boa, a torcida se empolgou com o Jardiel. Claro, é copinha, é na sua categoria e tal, mas começou muito bem, fez muitos gols na copinha. Daqui a pouco até pra dar uma apaziguada,
acalmada.
Pra jogar pra galera e também, obviamente, né, oportunizar o garoto de jogar com o grupo principal. Não vejo por que não, né?
Pra encaminhar o encerramento do nosso podcast... Episódio 267, lembrando que o Grêmio joga no sábado, 4 ou 4 e meia?
4 e meia da tarde, na tela da RBS TV.
Muito bom, jogo contra o Caxias, né? Que tem na lateral direita o filho de Lugano, olha só que coincidência, que curiosidade, né? O Caxias na terceira divisão do futebol brasileiro, o Caxias conseguiu o acesso, né?
Atual vice-campeão, né? É a estreia do campeonato 2024 com a reedição da final de 2023.
O Caxias tem feito bons campeonatos. Inclusive, o Caxias tem feito campeonatos melhores que o Juventude, né? Que hoje é um time de Série A. Mas só para destacar aqui, que foi uma informação que o João Vitor Teixeira trouxe ao longo da quarta-feira, que foi a saída do Da Mata, campeão sub-17, né? Uma das joias da base do Grêmio. Ele saiu sem custos para o Flamengo. E o Grêmio permaneceu com 75% dos direitos do jogador. Então, se o Flamengo vende lá na frente... Primeiro o Flamengo tem que comprar, né? Ele foi emprestado. O Flamengo paga aí, acho que 1 milhão de euros para exercer a opção de compra. E lá na frente, se é vendido por um bom valor, o Grêmio lucra uma fatia muito considerável. Uma fatia gorda, né? Dessa venda. Mas é... Enfim, eu vi que teve algumas críticas nas redes sociais, mas também o jogador não estava muito interessado. Enfim, o Grêmio fez uma negociação aí que entendia ser o melhor para o clube. Muito bem. Vamos ao palpitão?
Vamos.
Vamos ao palpitão. Muito bem. Ketelin Rodrigues. O Grêmio no gauchão. O que vai acontecer com o Grêmio no gauchão?
O Grêmio vai ser campeão gaúcho.
O Grêmio vai ser campeão gaúcho. Gabriel Girardon. Grêmio no gauchão.
Grêmio... Olha, Bruno. Grêmio vice-campeão gaúcho.
Grêmio vice.
E justifico brevemente. Acho que pelas movimentações no mercado e principalmente pela necessidade de voltar a ser campeão, eu acho que o outro lado aqui de Porto Alegre.
Eu acho que o outro lado chega à final, pelo menos, tá? Porque nos últimos anos não tem conseguido.
2021, a última final do Inter.
Sabe que eu fiz um levantamento... Eu não tô com a minha colinha aqui, mas... Nos últimos 10 anos foram 4 grenais apenas. Nos últimos 10 anos. Se recorta para os últimos 8, são 2 grenais nas últimas 8 edições. E nessa mesma linha do Gabriel...
Não, eu vejo o Grenal esse ano. Esse ano eu vejo o Grenal na final.
Então vou tentar ganhar sozinho aqui. Pra mim o Grêmio vai ser terceiro colocado no Gauchão. O Grêmio cai na semifinal pra um time do interior. Lembrando que esse ano tem quartas de final, né? Então classificam 8, quartas de final, jogo único, onde entra o VAR. Aí depois semifinais e finais com 2 jogos.
Quartas, né? De final em jogo único, onde o time mandante, onde o time de melhor campanha joga em casa, com a vantagem do empate para passar. Tem que fazer um esforço enorme para ser eliminado.
Tem que fazer um esforço enorme.
Mas, então, ok.
E o fator local sempre é importante, né? Dificilmente, eu não lembro de... Teve um ano que o Grêmio foi campeão gaúcho no Beira-Rio e o Inter foi campeão gaúcho na Arena. Bom, na Arena o Inter nunca foi campeão, né? O Inter foi campeão no Olímpico em 2011. Acho que foi o último título do Inter na casa do rival.
Sim.
Último título do Grêmio no Beira-Rio.
Ah, não me lembro.
Gaúcho no Beira-Rio?
Acho que o Grêmio ergueu uma taça turno ou retorno em algum momento aí, talvez até em 2020, com o gol do Diego Souza, contra o Inter do Coudet.
Pode ser.
Eu não lembro se foi... Não foi o gauchão ali, porque a final foi contra o Caxias. Mas acho que o Grêmio ganhou um turno sobre o Inter. Mas conquistar o campeonato no Beira-Rio faz tempo. O que eu quero dizer com isso é que o fator local é importante.
Local, claro.
O Grêmio ganha do Inter em 2019, por exemplo, na Arena, nos pênaltis, fator local. Então é importante construir uma boa campanha. Geralmente o time do Renato consegue essa boa campanha.
Depois 21, né? 21, o Grêmio de Thiago Nunes
ganha
conquista
do Inter
em
do
casa
Ramires.
Do Inter do Ramires.
Teve o 3-0 do Brasil, né? Também, com gol do...
Mas ali do Elias.
Elias.
Mas ali foi semifinal.
E jogo
foi
de ida.
Semi.
E jogo de ida.
Ah,
e
é verdade.
O Grêmio ganha 3-0. O Inter ganha no Beira-Rio, na Arena, na volta, um gol de falta do Tyson.
E o Grêmio disputa a final.
Ah, foi semi, né? Foi semi, tinha achado que era a final.
Foi semi, e o Grêmio enfrenta o Ipiranga na final.
Muito bem. Ketelin Rodrigues, Grêmio na Copa do Brasil. O Grêmio entra na terceira fase.
O Grêmio vai às quartas da Copa do Brasil.
O Grêmio vai às quartas. Gabriel?
Eu vou de quartas também.
Grêmio de
terceira... novo. Entra na terceira fase, que seria 16 avos.
16 avos, passa... a fase anterior às oitavas.
Isso. Avançaria Grêmio... duas fases e cairia na...
Grêmio vai a semis. É o meu palpite.
Copeiro.
Libertadores, Keck.
A gente tá falando com o elenco atual.
O elenco atual,
É importante ressaltar, né? É um Grêmio sem um camisa 9
Eu
hoje.
Acho que vale a gente rever se o Grêmio daqui a pouco reforçar bem. Vale a gente rever isso aí, porque o ano passado a gente fez com o Soares, né?
A gente fez com o Soares.
É, já de largada, né?
Bom, daqui a pouco o
Soares enche
o saco do Mickey, volta pro Grêmio no segundo semestre, aí a nossa previsão aqui muda toda, né? Mas vamos lá, Libertadores.
Libertadores, olha...
Pode usar teu feeling também pra ver se... Eu acho que o Grêmio ainda vai melhorar esse time.
Eu espero que o Grêmio melhore esse time, mas
se não melhorar, não vai ganhar nada.
Com o elenco atual, oitavas da Libertadores.
Oitavas da Libertadores. Pode chutar um pouquinho mais pra frente, acreditando no Antônio Brum do Guerra.
Vai depender de quem eles vão me trazer, né?
Mas oitavas não é um mau palpite. Carimbo oitavas?
Do jeito que tá hoje, oitavas.
Carimbo oitavas.
Lembrando que dá pra colocar terceiro colocado da fase de grupos, que cairia pra Sul-Americana.
Pode colocar a Sul-Americana, se quiser.
Aí daqui a pouco não fica em terceiro.
E... não quer, né? Nem no pior cenário possível, quer que vai querer
não.
Isso. Eu coloco quartas pro Grêmio na Libertadores.
Eu ia de oitavas também, mas pra não copiar a Keck de novo, eu vou acabar te copiando, então, Bruno. Eu acho que quartas, vamos... Acho que... Vai depender muito do grupo também, né? Mas... Dependendo dos adversários, dá pra passar em primeiro e pelo menos avançar mais uma fase.
Brasileirão, eu voto primeiro, terceiro colocado. Mais um ano surpreendente nos pontos corridos.
Quinto colocado
pra Keck. Gabriel?
Tá. Porra, difícil, cara. Acho que o Grêmio... Claro, sem pensar nas outras competições, mas acho que o Grêmio fecha o G6. Sexto colocado.
Bom, não são previsões ruins, né? Elas talvez fiquem abaixo da expectativa, pela expectativa criada pelo próprio Grêmio de 2023,
Sim.
Mas assim, pegando as minhas previsões, terceiro no gauchão, o Grêmio vem de um hexacampeonato, né? A pressão tá do outro lado.
É fracasso, fiasco, total. Não ser finalista do gauchão é um fiasco retumbante.
Fiasco total.
Eu acho que o hexacampeonato ameniza.
Não, Bruno. Não.
Ameniza.
Não ser finalista do gauchão é um fiasco.
Independentemente do contexto.
Totalmente.
Semifinal de Copa do Brasil, meu palpite. Tá legal, né? Não é um título, mas chegou lá. Quartas da Libertadores e terceiro do Brasileirão. Eu acho que, olha, pra barca que o Grêmio tem hoje, e pelo que a gente conhece, pelo que a gente tá vendo de leitura aí, eu acho que tá...
Tirando o gauchão...
Tá, não, o Bruno... O Bruno,
tirando...
o Bruno Qual que é o segundo mesmo? Copa do Brasil?
Copa do Brasil.
A Copa do Brasil em diante, ele vestiu um otimismo jamais visto.
E do Gauchão, terceiro.
Tem um terceiro no
Gauchão. Tirando o teu Gauchão, eu assino agora aqui, esse ano, que o Grêmio... Né, tua visão.
Troca por Hepta Gaúcho.
Minha visão é a seguinte, ó. Uma campanha razoável no Gauchão. Vai cair na semifinal. Vai ter um choque de realidade.
E aí Grêmio, as coisas vão mudar.
O Grêmio a trancos e barrancos ali vai chegar no meio do ano, meio que assim, vai melhorar um pouquinho o time e vai dar uma engrenada. Porque assim, sabe o que o Grêmio precisa, na minha opinião? É choque de realidade. E acho que os jogos vão dar um choque de realidade pro Grêmio. De que o grupo é insuficiente.
Não, acredito que sim. Mas pro Gauchão eu acho suficiente. Pro Gauchão eu acho que é suficiente. Se for terceiro colocado
aqui,
no
ó,
Gauchão...
Lembrando,
é crise.
Pra ganhar sozinho,
lembrando, Bruno. Total. Lembrando, Bruno, o Grêmio é hexa, né? O Grêmio foi penta em 2022 com um dos piores times da história.
É verdade. Exato. E não, ganha de 3-0 no Beira-Rio.
Exato. 3-0 do Inter de Cacique Medina.
Exatamente.
Atual técnico Cacique. Do Granada. Primeira divisão da Espanha, olha só, hein?
Com o Renato, o Grêmio vai chegar à final do Gauchão, sem dúvida. Com o Renato, o Grêmio chega. E eu acho que ganha. Eu acho que ganha o Campeonato Gaúcho. A minha preocupação é a Libertadores.
Depois eu quero o palpite do Gabriel pro Inter, que nós gravamos podcast do Inter, fizemos o mesmo. E eu vou pedir do João Vitor Teixeira, né? Que esteve ausente dos dois primeiros podcasts do ano. Tu quer saber como é que foi o palpite do Luca Pumes, que é o influenciador colorado? Que é
gostaria muito de saber.
O Luca Pumes colocou que o Inter vai ser campeão gaúcho.
Ó. Oh.
Que o Inter vai ser campeão da Sul-Americana. Eita. Que o Inter vai ser campeão do Brasileirão.
Rapaz.
E só vai chegar à semifinal da Copa do Brasil.
Bom, vai tirar o atraso dos últimos quase 15 anos.
Vai tirar
então.
15 anos em um.
Exatamente. Olha, parabéns. O Luca tá bem otimista, realmente.
Otimismo,
mas assim.
Otimismo é importante.
Vamos lá. O co-irmão tá vivendo um grande momento. Eu acho que tá fazendo o que tem que fazer em relação a contratações. Agora, se é certo antecipar as receitas como estão antecipando, bom, lá na frente a gente vai ver. Agora, que eles estão vivendo um grande momento, que tem que estar otimista, sim, sem dúvida.
Aquela história do futebol brasileiro. Se ganhar, tá pago, né? Ninguém vai se lembrar das dívidas. Agora, se perder...
No fim das contas, o que vale é o campo.
É o campo.
É o resultado. É levantar a taça.
O brasileiro, o futebol brasileiro é resultadista.
Resultadista, perfeitamente.
Então, assim, ó, não adianta contratar o Borré, o Alário, é o melhor presente do mundo. Se não ganhar nada, vai ser o pior presente do mundo. E aí as coisas são assim que funcionam, né? Muito bem. Algo a acrescentar, Keke?
Acho que é isso, só quero que contratem, pelo amor de Deus, eu preciso de um centroavante aí, eu preciso começar a temporada um pouco mais otimista, porque da forma que tá realmente bem difícil.
Procura-se um camisa 9.
Procura-se um camisa 9.
Ainda. Acho que tá mais que na hora, né?
Vocês têm alguma indicação pro Grêmio? Alguma prospecção? Algum nome que vocês olham no mercado? Olha, seria interessante aqui, porque a gente brinca disso na redação, né?
Difícil, né?
É difícil.
É difícil. Eu estava super fechada com o Cavani. Super, super. Mas aí, né?
Sim,
Depois, olha, nessa seca aí que o Cavani foi oferecido, no primeiro momento o Grêmio não quis, tinha aquela história que o Cavani quer ficar no Boca, eu não sei se o Grêmio não pode voltar a carga pelo Cavani, hein?
Mas eu iria sem pensar, gente.
Sim,
sem pensar.
Sim. Sem dúvida, assim. Eu acho que o Cavani é o cara que mais se aproximaria de Luis Suárez. Se aproximaria. Vou dar ênfase nessa palavra, não tem como.
Do quarto e o sexto, né?
Pra maior artilheiro do mundo. Lewandowski. Tem que ir lá no Barcelona contra o Lewandowski.
O Benzema, olha.
Pô, baita indicação, hein?
Tá aí a minha prospecção.
Tá saindo o Al-Ittihad, faz uma parceria com o tio do arroz. Pô, Benzema, imagina. Não te serviria o Benzema?
Porra!
Benzema, Galdino e Bessossi, que ataque, hein?
BBB. Não, BBG, né? Galdino.
Ah, é. Verdade. É só se Benzema é. Galdino. Nossa, travou o Nintendo aqui.
Essa é a minha prospecção. Benzema é a minha prospecção. Inimaginável. Mas vindo pro que... Hoje comentamos... Teve um nome que comentamos hoje. Não para ser o substituto, mas talvez uma opção para grupo. Porque, veja bem, né? O João Pedro Galvão, que deve iniciar a temporada como titular... Tem contrato de empréstimo até o meio do ano. Então tem essa questão também. Então daqui a pouco tem que pensar para um centroavante para o ano todo. Pelo menos como opção, eu digo. E hoje, brevemente, comentamos num grupo nosso ali, alheio à redação, mas que tem a ver um pouquinho com o trabalho. Gilberto, centroavante.
O ex-Bahia?
É.
Ah, mas aí quer acabar comigo. Quer acabar com a esperança do torcedor do
Eu
Imortal?
Eu tenho um amigo adoraria o Gilberto.
Olha aí, ó.
Eu vou indicar, acho que um pouquinho melhor que o Gilberto, mas é uma situação difícil, né? O cara tá nas Arábias, aquela petrodólar, aquela loucura que é o Roger Guedes. Que supostamente
que
é gremista,
né?
Reza a lenda que é gremista. Eu não tenho certeza se ele é gremista
ou não. Não, já deu entrevista na época do Corinthians. Na época do Corinthians, sim.
Porra!
Pô, já incorporaria o grupo, né?
Pô, já ajudaria muito.
Não, veja bem. Eu joguei um nome no ar aqui meramente pra ser uma opção pra grupo. Não pra ser o camisa 9. Tu já foi na linha de um cara que chegaria pra... É. Chega e joga.
Muito bem, surgiu o nome também do Lincoln, esse Flamengo, para centroavança do Grêmio, teriam
também,
oferecido...
Também na onda de uma opção, né? Não para ser o...
Balotelli, aí surgiu o nome do Seferovic.
Balotelli, olha, seria um grandíssimo nome.
Pô, Balotelli venderia muita camiseta.
Balotelli seria...
Tá maluco.
Seria uma grande contratação, Balotelli.
Seria incrível.
Pelo menos pro marketing do clube, né? Não sei como é que ele tá no clube dele. Aliás, eu acho que até...
Imagina
uma
o vestiário com o Balotelli.
Eu dei uma pesquisada por cima, mas muito por cima do Balotelli, ele fez alguns gols nessa temporada lá na Turquia.
É importante, né?
Ele fez alguns gols, não é um cara que tá parado, por exemplo.
Não.
Ele tá em atividade e fazendo alguns gols, mas... Provavelmente não é o Balotelli dos tempos de Europa, né? Bom, a Turquia fica na Europa. Quero dizer dos...
Parte dela.
A parte dela fica na Europa. Vamos corrigindo no meio do caminho, mas eu digo no auge do Balotelli, nos grandes clubes da Europa.
Sim, Inter de Milão, Manchester City, Milan.
É, isso aí.
Benteke também foi um outro nome.
Benteke, o belga?
O belga. Joga no DC United, dos Estados Unidos. Então, supostamente também foi oferecido, enfim, por terceiros.
Fechamos?
Fechamos, vamos ver aqui que... Vamos fazer o palpitão pro Grêmio, Caxias e Grêmio? Por favor.
Ah, boa.
Tinha esquecido aqui. Grêmio 2-1 de virada.
Eu também ia apostar 2-1, mas não vai ser de virada. O Grêmio vai abrir o placar, o Caxias vai empatar.
Isso
e o Grêmio vai fazer
assim.
São palpites diferentes. É o mesmo placar final, mas...
São palpites diferentes.
Sim, Grêmio 1-0.
Então tá, depois
chorado,
eu peço...
jogando mal.
Não vamos registrar o palpite do João, mas eu vou colocar na ata a participação dele. Fechou. Então tá, Dona Keke... Seu Gabriel.
Tamo junto?
É nóis.
Então tá.
Beijos.
Ponto final no podcast do Grêmio 267. Voltamos na próxima semana, depois de Caxias e Grêmio. Tudo sobre o jogo em GE.globo. Um grande abraço.